pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, ouvintes. Bem-vindo a mais uma edição do programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. Hoje tenho muita honra em convidar um brasileiro que fez uma viagem de 5 dias à capital chinesa. Ele se chama Leonardo Ferreira. Durante a viagem, ele visitou alguns pontos turísticos bem famosos aqui em Beijing, incluindo o Templo do Céu, a Praça Tiananmen, a Grande Muralha, o Centro 798. Quer saber as coisas interessantes durante a viagem dele? Fique ligado, o bate-papo começa já.
Prepare-se para partir e descobrir os quatro cantos do mundo. Conheça a história, a beleza das paisagens e cultura dos lugares que vamos compartilhar com você.
Pode se apresentar aos nossos ouvintes?
Olá, gente. Eu sou Leonardo Ferreira. Sou brasileiro, lá da cidade de Lagoa de Dentro, na Paraíba. E estou aqui conhecendo a China.
E eu sei que você fez uma viagem de 5 dias a Beijing, né? Quais os pontos da cidade você visitou?
Chegando já aqui em Pequim, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o templo, ou melhor, a Praça da Paz Celestial, né? Também conheci lá o Palácio do Imperador. Também estive visitando o Templo do Céu. Fiz outra visitinha à Muralha da China, né? A Grande Muralha. E também fui ao Templo de Lama, né? E por último, né, encerrando os pontos que visitei por aqui, estive na Zona de Arte 798, em Beijing.
E de que você gosta mais entre esses pontos turísticos?
Bem, todos os locais que eu visitei foram, de fato, fascinantes, muito, muito bons. Até pela estrutura, pela organização. Tem todo um cuidado especial aqui, né, com seus pontos turísticos, com seus visitantes. Mas assim, o que eu tinha um grande sonho mesmo de conhecer era a Grande Muralha, até porque no Brasil sempre se explorou muito, se fala muito de Grande Muralha. É tão grande quanto a Muralha da China, a maior muralha do mundo. A gente vê em revistas, livros, jornais, na televisão, né, em filmes, alguns programas também, TV. E aí fica aquela vontade, né? Você nem imagina que um dia você poderia estar ali, né? Naquele lugar, vendo aquilo com seus próprios olhos, porque de fato é magnífico, né? Uma coisa imensa. Porém, muito cansativo para chegar até lá, né? Dizem que quem consegue chegar até o topo é considerado um herói.
Pois é.
Né? Então eu estava lá me sentindo um herói.
Sim, vale a pena
brasileiro,
subir.
Né? Por ter subido lá e chegado ao topo da Grande Muralha, né? A Grande Muralha chinesa, que eu acho que é de Changchun.
Changchun. Sim.
Okay. É muito, muito interessante.
E tem diferença entre a sua imaginação e conhecer de perto essa Grande Muralha?
Conhecer, né, o ambiente, de fato, é gratificante, porque a gente já imagina, como se diz, Grande Muralha, que seja realmente uma coisa imensa, e como você já tem muitas imagens ali, mas quando você chega, é como se você estivesse em um sonho, você não acredita que está ali. Né? Você está vendo aquilo não por foto, você está vendo diante dos seus olhos. Então, mesmo se você tem imaginado alguma coisa ou não, mas a beleza do local é incrível, ela supre toda e qualquer expectativa da pessoa que venha conhecer a China com o intuito de conhecer a Grande Muralha.
E vamos falar um pouco sobre o Centro Artístico 798, porque esse lugar, não muitos turistas escolhem esse lugar para visitar.
Realmente, eu tive essa informação que os turistas não costumam ir à zona de arte, né? Mas eu achei um trabalho muito interessante, muito importante também, né? O governo desativou uma fábrica, né? Uma metalúrgica, acho que foi isso, e montou lá um centro de arte, né? Então hoje existem várias lojas no local, né? Com artesanato, com t-shirts, né? Com t-shirts, né? E também vários souvenirs, né? Lembrancinhas, né? para o pessoal. E também tem exposições, né? Galerias de arte, quadros. Muita coisa interessante eu encontrei por lá, né? Um local assim fantástico, né? Quem diria que ali onde funcionou uma fábrica, onde tinha muito metal, muito aço, muito ferro, hoje está ali aquele lugar magnífico. A minha impressão assim foi positiva, né? Porque eu vi que se tinha uma organização assim, é dada uma importância muito grande ao local, e eu creio que vale a pena o turista também frequentar essa área. Até também pelas opções que você pode encontrar, algumas lembrancinhas para levar para casa, você vai encontrar por lá, com certeza.
E tirar muitas fotos lá.
Ah, sim, tirei bastante foto. A máquina aqui já não cabe mais.
E você aprovou bastante em pratos chineses aqui?
Bastante, viu? O tempero aqui é diferente lá do Brasil. A gente não está muito acostumado com a comida chinesa. Mas, assim, eu não recusei nenhum prato. Experimentei todos, até os mais picantes, né? Não posso dizer que nenhum não, assim,
Você
não.
gostou?
Gostei de todos os pratos são bons, né? Agora tem aquele que às vezes não, seu organismo não se adapta com ele, né? Porque você já vem de uma outra cultura, comendo outros pratos, você nunca
Pois é.
experimentou aquilo, né? Então, de repente você pode achar estranho, mas tem, por exemplo, pato apequim, né? É muito uma comida muito saborosa. Tem as sopas, né, por aqui também, que são muito boas, né? Tem vários pratos aqui magníficos. Os peixes aqui são preparados com um retoque, com um toque assim especial. É muito saborosa a comida, e não deixa de ser exótica, né? É uma comida assim que é diferente ao nosso paladar.
Você encontrou alguma dificuldade durante a viagem?
Posso dizer que sempre é, né, difícil tudo que quando você chega assim à China.
Além de idioma?
Idioma principalmente, né? Porque eu não domino, né, o inglês nem o chinês, né? Eu falo um pouco de inglês assim, tipo os cumprimentos, né, conhecer a pessoa, né? Mas aí se torna um pouco difícil para manter, né, já outros contatos, né? Mas aqui na China, as pessoas são atenciosas, né? Por exemplo, eu fui comprar uma lembrança lá na muralha, né? Fui comprar alguma recordação e eu não sabia negociar, mas ele me deu um papel para mim anotando o
Para
preço,
escrever.
né? E também isso é muito legal. Então, deu para fazer o contato. Mas assim, como eu vim do Brasil para cá e não nunca tinha feito nenhuma viagem para o exterior, então eu posso dizer que tudo foi difícil, porém foi gratificante, né? Porque mesmo com todas as dificuldades que você encontra, tempo, né, que é frio, a dificuldade em se comunicar com as pessoas, mas enfim, a beleza do lugar, a atenção das pessoas conosco por aqui, nos permite nem pensar nas dificuldades, né? Só alegria.
Sim. E você sentiu alguma coisa em relação à cultura chinesa?
A cultura é bastante diferente, né? Eu acho que a China é muito conservadora, né, da sua cultura.
Como, por exemplo,
Posso citar aqui as músicas, né? Eu fui
músicas.
música, né? Eu fui visitar lá o Templo do Céu, e antes tem uma praça, e na praça os idosos realizam algumas atividades, né? E eu fiquei encantado porque hoje muito modernismo, né? Tudo moderno já, as músicas também mudam os ritmos, mas lá as pessoas dançando com músicas folclóricas, né? Da China,
Folclórica
né?
chinesa.
Conservando, o povo aqui conserva, tenta conservar até o jeito de se vestir, né? É pena que o frio já não permite mais tanta aquelas roupas, acho que é só pro verão por aqui, né? Mas assim, é muito interessante porque as pessoas conservam os modos, né? A forma de se comunicar com os outros, tudo aqui é próprio da China. Então, eles mantêm essa tradição e vão passando de um para outro, né? Esse seu jeito, esses seus modos de viver.
E você comprou alguma coisa aqui na China? Porque as coisas são muito baratas, né?
Ah, sim. São bem baratas, né? Eu estive visitando alguns lugares e sempre comprava alguma recordação, né? Algum artesanato, né? Que é de fato o artesanato chinês é muito bonito, muito bonito, chama a atenção. Então eu também aproveitei para comprar algumas coisas por aqui para levar lá para Paraíba. Preços razoáveis, né? Existem locais que os turistas podem, por exemplo, eu fui fazer uma compra de um casaco, por exemplo, e tem locais que você pode negociar o preço com o vendedor. Então isso se torna interessante, que, por exemplo, o vendedor pede 600 ienes. Aí eu vou lá, dou meu preço. Olha, eu dou 100 ienes. Aí ele vai e coloca 150. Não, então eu vou embora. Não, tá bom, leve pelos 150 ienes. Então você também tem que saber negociar por aqui.
Pois é um processo muito interessante.
E o bom é que você já faz naquele momento o intercâmbio, né? Você está ali trocando informações com a pessoa e é gratificante demais.
Você encontrou alguma coisa interessante, alguma coisa especial na cidade?
Ah, sim. De fato, por aqui tudo é diferente, tudo é especial, né? Agora, eu não posso dizer para você que eu encontrei uma única coisa diferente e especial por aqui, porque cada lugar que eu estive, cada local que eu frequentei, para mim foi especial, né? Essas coisas a gente não encontra. Eu, particularmente, não encontrava essas coisas lá na minha região, né? Quando eu chego naquela zona de arte, que vejo aquilo, aquele prédio que antes era uma fábrica que foi abandonada e tal, e hoje está funcionando uma zona de arte lindíssima. A gente chega lá no Templo de Lama, né, as pessoas queimando incenso, prestando culto, né, a Lama, que é o líder espiritual. No Templo do Céu, as atividades aos idosos, o respeito das pessoas com a sua cultura. Na muralha, né, as pessoas se maravilhando com a visão, com a beleza do lugar e mantendo sempre o total respeito. Agora, eu poderia falar que uma coisa que chamou de fato a atenção, bem mais do que eu não estava lembrado, é a zona rural de Pequim, né, que ela é muito desenvolvida, muito desenvolvida. Eu posso até afirmar que a zona rural de Pequim seria mais desenvolvida do que a própria zona urbana do meu estado. Porque é muito, muito diferente de lá, né? As casas, assim, super desenvolvidas, casas de camponeses que parecem casas de... São maiores do que as casas das pessoas que vivem em Pequim, né? Na zona urbana de Pequim.
Sim, pois
né? Então, isso realmente chamou a atenção. Eu não esperava que fosse encontrar. Quando falaram assim, zona rural, eu pensava que iria para...
Pobre.
Um lugar mais, assim, mais humilde, mais simples, né? Mas não, quando eu chego aí já me deparo com... tinha até posto de combustível lá, né? Eu fiquei assim, admirado com esse local, né?
Tá bom. Você tem alguma sugestão para quem, talvez, os ouvintes querem visitar Pequim, a China?
Olha, a China, de fato, ela é fascinante. Se eu pudesse, só em Pequim eu encontrei toda essa beleza, essa maravilha, eu iria visitar a China por completo. Porém, né, infelizmente, só não pude fazer essa viagem toda, mas estou muito feliz por ter vindo a Pequim. Eu posso passar todo o meu roteiro de viagem como dica para vocês, né? Se vier à China, não deixem de visitar a Grande Muralha, não deixem de visitar o Templo de Lama, o Templo do Céu. Tem também a Zona de Arte, que poucas pessoas visitam, né? Mas é muito importante que o turista também possa passar por lá. E para os brasileiros lá, tem um café excelente, viu, na Zona de Arte. Pode procurar por lá. O cafezinho que vende por lá. E é barato, viu? Muito barato. Bem mais do que no centro de Pequim. Muito bom. É muito importante que você faça sempre esse roteiro. E sem também falar que não pode deixar de visitar a Praça da Paz Celestial, que é a maior praça do mundo, que fica aqui em Pequim, né? É um lugar fantástico, né?
Se tiver chance, você quer voltar?
Ah, com certeza. Se eu pudesse, eu nem iria mais para o Brasil. Mas confesso que já estou com saudade, né, da minha terra, porque a gente tem que valorizar o lugar onde a gente nasceu, se criou e vive, né? Onde temos família constituída. Mas eu posso alegar e dizer com todas as palavras que Pequim é um... Não vou dizer que seria o melhor lugar do mundo, mas eu posso dizer que é um lugar melhor no mundo.
Tá bom, muito obrigada.
Eu que agradeço a todos vocês pela atenção, tá bom? Muito obrigado. E quem sabe em um retorno aqui a Pequim, vou planejar com certeza, eu não volte a falar aqui nos vossos microfones.
Sim, sim. Obrigada.
Foi um prazer.